As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O soldado que se sentiu mal no campo militar de Santa Margarida, em Constância, no decorrer de um exercício, teve de ser sujeito a transplante de fígado. Uma intervenção que correu bem, já confirmou fonte do Exército. Recorde-se que o militar foi transferido, em primeira instância, para Abrantes, na altura, ao que tudo indicava, devido a um golpe de calor. Mas acabou por ser depois transportado para o Hospital Curri Cabral, em Lisboa, onde se encontra. O jornal Expresso adiantou que o jovem terá manifestado alterações no estado de saúde durante o último fim de semana, ainda quando se encontrava com familiares, que não comunicou posteriormente à unidade militar responsável pelo exercício. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou a minuta de contrato de comodato e protocolo de parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas no âmbito da candidatura submetida pelo ICNF ao POSEUR, que se destina à aquisição de máquinas e veículos pesados para a instalação de redes de defesa de floresta contra incêndios. A candidatura visa capacitar as duas brigadas de sapadores florestais, titulares da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com os meios mecânicos necessários para a execução e manutenção da rede primária instalada ou a instalar no seu território e com os meios mecânicos que possam coadjuvar a intervenção da Brigada dos Chapadores Florestais em ações de combate a incêndios rurais, de acordo com o estabelecido nas diretivas operacionais distritais. A candidatura visa ainda habilitar a Cinte do Médio Tejo com os meios mecânicos para uma eficiente gestão dos combustíveis vegetais no seu território e tem ainda como objetivo potenciar o uso do fogo controlado como ferramenta de gestão de combustível vegetal, capacitando a comunidade intermunicipal com os meios mecânicos necessários para a preparação das faixas de ancoragem de parcelas a queimar com o fogo controlado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar voltou a afirmar na recente Assembleia Municipal que sempre que for necessário encerrar escolas, o município não deixará de o fazer. Anabela Freitas deixou claro na sessão temática sobre este assunto, convocada para discutir o futuro da educação em Tomar, que não serão feitas alterações à tipologia da escola Gualdim Pais, mas lembrou que há dois agrupamentos e que será necessário discutir no âmbito do Plano Municipal de Educação o futuro equilíbrio entre os dois e o eventual fecho de escolas.
Não vamos alterar a tipologia da Gualdim Pais. Porque se alterarmos a tipologia da Gualdim Pais, o dinheiro necessário para a requalificação da mesma não vem. E, portanto, a tipologia da Gualdim Pais mantém-se segundo e terceiro ciclo. Vamos, e volto a reiterar, encerrar a Infante Dom Henrique. É óbvio que a Carta Educativa tem que ser, e agora a Carta Educativa é um anexo do Plano Municipal de Educação. Mas é óbvio que vai ter que refletir estas questões. Estas decisões, portanto, elas não são ad hoc. Coisa diferente que tem que ser discutida, e já aqui foi abordado, nós no município temos dois agrupamentos. Um dos agrupamentos está a fazer o caminho para resolver a situação dentro do seu agrupamento, e o agrupamento Templários irá fazer o caminho para tentar resolver a situação também dentro do seu agrupamento. Há de chegar a discussão, e porque aí tem que ser discutido, quando se estiver a fazer a Carta Educativa, o Plano Municipal Educativo, há de chegar à altura em que se vai ter que discutir os dois agrupamentos, que não é o que está aqui em cima da mesa. Aliás, ter-se-á de discutir outra coisa, que é, e que estou aberta a isso, e temos que estar receptivos a isso, quando se discutir na totalidade aquilo que é a educação no Conselho de Tomar, tendo uma Gualdim Pais requalificada com segundo e terceiro ciclo, estando na competência do município, qual é a tipologia que lhe vamos dar? Porque aí já cá temos as obras feitas. Já está do nosso lado. E como é que é feito o equilíbrio com o outro agrupamento? E sim, se for necessário encerrar escolas, politicamente assumo esse ónus.
Entendo que as crianças vão para melhor.
Aconteceu em Coruche. Um homem de 58 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por violência doméstica e posse de armas ilegais, no decorrer de uma denúncia em que as vítimas, uma mulher de 43 anos e dois filhos menores, com 6 e 15 anos, tinham sido supostamente ameaçadas de morte. Com recurso a uma arma de fogo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, procedendo à detenção do indivíduo, realizando de seguida uma busca domiciliária, o que permitiu apreender duas caçadeiras, uma delas com os canos cerrados, uma pistola calibre 6,35 e várias munições. O detido, com antecedentes criminais pela prática de violência doméstica e posse ilegal de arma, foi presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
A freguesia de Aceiceira, em Tomar, assinalou um momento simbólico com a realização de uma homenagem a todos os que tombaram na Batalha de Aceiceira de 1834. Registo, na altura, para a presença de representante de entidades oficiais, assim como da população local, que se reuniram junto das ruínas da antiga Igreja da Misericórdia. Funcionou como um hospital de sangue, a quanto do reencontro entre as tropas de Dom Pedro e Dom Miguel. Como ao presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, proferir as primeiras palavras, recordando a importância da batalha para a história do país.
Faz hoje 185 anos que aconteceu à volta aqui da Aceiceira e nos nossos terrenos a batalha da Aceiceira, aquela que é considerada a última batalha da última guerra civil em Portugal. Não podemos deixar passar esta data sem recordar aqueles que pereceram no campo de batalha de ambos os lados, quanto mais não seja pelo facto de terem perdido a vida por ideais que defendiam de um lado e do outro, independentemente de estarmos aqui a tirar ilações de quem teria razão ou não. O que é certo é que de ambos os lados morreram bastantes combatentes na batalha da Aceiceira e muitos outros foram feitos prisioneiros. Só quero relevar um pouco a importância da batalha da Aceiceira, para que tenham consciência do impacto que teve naquilo que é hoje o Portugal contemporâneo, nomeadamente a consciência liberal, com a vitória dos liberais, a consciência liberal que trouxe a vários níveis, a nível económico, obviamente, o liberalismo, que se identifica com a iniciativa privada e com aquilo que hoje em dia nós falamos da separação entre a esfera privada e a esfera pública, em termos da separação de poderes, claramente uma identificação clara do poder executivo por parte do primeiro-ministro do governo nomeado, da existência do poder legislativo através do Parlamento, que é algo que é muito contemporâneo de hoje em dia e valorizado, e o poder judicial, a separação dos poderes e aquilo que era na altura algo que ainda hoje devia ser respeitado e um valor maior, que é ninguém está acima da lei. Era precisamente o oposto daquilo que era o absolutismo. Esses valores que aqui foram defendidos com sangue são os valores que hoje, ainda hoje, nós continuamos a lutar por eles e muita gente hoje, ainda em zonas do mundo, luta para ter esses valores que nós muitas vezes aqui desvalorizamos, a importância que é a liberdade, o direito à dignidade. É nesse sentido que nos cabe a nós, todos os anos, fazer esta homenagem à memória dos mortos da batalha e não podemos, no dia a dia, esquecer exatamente aqueles que defenderam ideais e que deram a vida pelos seus ideais.
A representação do município de Tomar, o vereador Hélder Henriques, recordou a importância desta e de outras batalhas na consolidação do território que é hoje Portugal.
Não posso estar mais de acordo com as palavras do seu presidente da Junta de Freguesia. Na verdade, a história de Portugal é a história das batalhas, a história das guerras, a história das lutas. Se fizermos uma retrospectiva, veremos que começou com a Batalha de Ourique, com Dom Afonso Henriques e sua mãe, Dona Teresa, depois prolongou-se pelas lutas pela independência, com as guerras com os espanhóis, nomeadamente a Batalha de Alves Barrota, de Trancoso, dos Atoleiros, por aí adiante. Mais tarde surge a Batalha com Dom Sebastião, a Batalha de Alcácer-Quibir e depois com a Batalha pela Restauração, portanto, a Guerra da Restauração. Mais tarde surge precisamente a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, que teve aqui na Aceiceira um dos pontos altos neste conflito, o mesmo acontecendo com o Almoster. Depois tivemos muitos outros episódios, nomeadamente anterior à Guerra Civil, o problema das invasões francesas e por aí adiante. De maneira que, tal como dizia Joaquim Augusto de Mozinho de Albuquerque, este reino é um reino de soldados. E estamos aqui precisamente para homenagear e para fazer enaltecer e valorizar todos aqueles que tombaram nestes campos da Aceiceira em proveito do ideal, por qual lutaram e que hoje é a gênese daquilo que temos no nosso país. A liberdade, o respeito, a grandiosidade do nosso país. A esses não nos podemos esquecer e há que valorizar e enaltecer precisamente o trabalho deles.
O Convento de São Francisco em Tomar e o Auditório Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, foram um palco para a realização de mais uma edição, a quinta, das Jornadas Técnicas de Sistema de Informação Geográfica, com o tema SIG e Inovação Territorial, uma iniciativa promovida pelo Instituto Politécnico em parceria com a ESER e Portugal e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Precisamente Miguel Pombeiro, secretário executivo da SINT, falou da importância desta questão para os municípios onde o sistema de informação geográfica está sempre presente.
Nesse contexto, os sistemas de informação geográfica, de facto, são aqui uma plataforma transversal que para os leigos como eu quase não damos por ela, mas que está na base e é um elemento absolutamente essencial. Não vos vou falar nas 20 e tal áreas temáticas que trabalhamos, mas posso-vos falar em duas ou três, onde são absolutamente críticas e que estão neste momento no centro da atualidade, em termos da nossa atividade intermunicipal. Por exemplo, na área da mobilidade, nós estamos neste momento numa fase final de conclusão de um processo que irá levar à contratualização de todo o transporte público de passageiros na nossa região, em termos rodoviários, com tudo o que isto implica de análise, redefinição de redes, ou, por exemplo, aquilo onde somos pioneiros já desde 2013 com o transporte a pedido, praticamente neste momento está a funcionar em todos os municípios e que nos próximos meses iremos passar por uma segunda fase em que o transporte a pedido será já não apenas para ligar as freguesias ou as várias terras, digamos assim, do concelho à sua sede de concelho, mas, de facto, também a ligação direta entre concelhos.
Seguiu-se a intervenção de Rita Anastácio, em representação do presidente do IPT, que abordou a parceria que existe há anos com a SINT e que resultou na realização das jornadas.
Esta parceria já existe há alguns anos. É estranho até como é que nós ainda não tínhamos feito qualquer coisa conjuntamente. Temos feito vários eventos separadamente e este ano foi muito interessante conseguirmos juntar esforços para juntarmos, portanto, numa área como o Médio Tejo, estas questões dos sistemas de informação geográficas que não são novas, não é? Portanto, eu estou há 20 anos e leciono há 20 anos sistemas de informação geográfica na região, no Politécnico de Tomar, portanto, tenho feito um caminho. Cumprimentar, peço desculpa à plateia, muitos dos meus alunos que hoje são técnicos das câmaras que estão aqui presentes, e agradecer-lhes também que tenham levado esta área, que é uma área de inovação, não é, territorial, e portanto daí o nosso tema das jornadas ser SIG e inovação territorial no Médio Tejo, hoje e sempre e há alguns anos, e temos feito um caminho, portanto, que se iniciou também na Câmara de Abrantes, que, com a engenheira Ana Paula Remédios, que também sempre foi impulsionadora destas áreas, e nós temos feito um grande caminho em termos de inovação territorial na área dos SIGs. E hoje estamos aqui todos, portanto, nós já estamos nas quintas jornadas técnicas. Nós temos sido ligados à área da gestão de território no Politécnico, pioneiros também em algumas áreas dos sistemas de informação geográfica. Nós criámos também um CET em SIGs no passado, que entretanto depois se terminaram. Portanto, hoje em dia temos uns testes, temos um mestrado em FIG, Planeamento e Gestão do Território, em parceria com o Castelo Branco. Portanto, também foi uma das inovações que foram criadas ao nível da articulação com os politécnicos. E o Politécnico de Tomar sempre fez um grande esforço nesta área, com vários docentes e várias equipas que permitiram, portanto, criar aqui alguns projetos nesta área.
Na sequência das obras de construção do novo sistema adutor da rede de abastecimento de águas do município do Entroncamento, importa referir que a rua Doutor Costa Machado irá continuar encerrada ao trânsito, pelo menos até ao próximo dia 28 de maio, ficando apenas acautelado o acesso a moradores e veículos de emergência. Como alternativa, refere-se que tanto os veículos ligeiros como os pesados deverão efetuar o desvio pela rua Francisco Sá Carneiro. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a Câmara apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes desta empreitada. Até 31 de maio continua a realizar-se em Ferreira do Zêzere o Festival Gastronómico Vai à Fava. Desde entradas, sopas, pratos principais e sobremesas, esta é uma oportunidade de provar esta iguaria nos restaurantes e estabelecimentos de tapas e petiscos aderentes, onde é possível saborear a fava como petisco de balcão em convívio com a família e amigos. Hélio Antunes, vereador da Cultura do município ferreirense, fez um balanço da iniciativa que ocorre todas as sextas ao jantar e sábados e domingos ao almoço e jantar.
Os restaurantes aqui têm sempre um leque alargado de pratos, portanto, todos, como é óbvio, com fava, não podia deixar de ser, onde desde entradas, pratos de carne, pratos de peixe, também algumas sobremesas que surpreendem. É o caso da mousse de fava, que tem feito aqui um grande sucesso novamente, e que faz parte já da carta aqui de um dos nossos restaurantes durante o ano inteiro, portanto, que é a Casa dos Leitões. Portanto, nesse caso, poderão provar essa sobremesa já o ano inteiro, porque faz parte já do cardápio anual. De restante, portanto, temos vários tipos de pratos, consoante também o perfil do restaurante, uns um pouco mais tradicionais, outros um pouco mais inovadores. Portanto, isso agora também depende do gosto de cada um. E pronto, e até ao fim do mês ainda é possível vir provar a fava a Ferreira do Zêzere. E não se esqueçam, portanto, é o slogan que nós temos, é mandem todos à fava, porque nós agradecemos. Portanto, neste caso, mandar à fava é mandar ao nosso festival, mandar a Ferreira de Deus. Portanto, mudamos um pouco aqui o paradigma dessa frase, dessa versão mais, um pouco mais negativa para uma versão positiva. E o Vai à Fava, neste caso, é mandar todos para Ferreira de Zêzere, para o nosso festival gastronómico. E depois também as tapas e doces, também nos restaurantes, há melhor nos estabelecimentos de mais pequenos, portanto, estamos a falar aqui de pastelarias, cafés, portanto, por exemplo, nas pastelarias aderentes é possível provar alguns doces com fava, e depois nos cafés de petiscos é possível ter alguns petisquinhos de balcão à meia da tarde, ao final da tarde, portanto, também para surpreenderem os vossos amigos com as iguarias aqui relacionadas com este festival. Portanto, ainda vale a pena vir à fava até ao final do mês.
Altura agora para avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A União Europeia não é a Europa. Portugal e a integração da Europeia é o título do livro que João Ferreira, candidato pela CDU ao Parlamento Europeu, publicou no passado mês de março. Como escreve no prefácio o professor António Avelães Nunes, este livro aborda os mais importantes problemas ligados à integração europeia. A PAC, o federalismo congénito do projeto europeu, o Tratado de Maastricht, a perda de soberania monetária, cambial e orçamental, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, a idílica coesão económica e social, o Tratado Orçamental, as regras sobre a governação económica, o Brexit, as políticas de imigração, a chamada política externa da União Europeia. Logo na introdução, João Ferreira justifica a escolha do título desta obra, dizendo: a União Europeia não é a Europa por uma multiplicidade de razões, nelas se incluindo fatores de ordem política, económica, social e cultural. E acrescenta: a União Europeia é um processo de integração económica e política de Estados. Não é o primeiro processo de integração que ocorre na Europa, nem será o último. O autor sublinhando com ênfase o facto de esta União Europeia objetivamente ser um mero e circunstancial processo de integração, logo possível de alternativas, conclui que a União Europeia não é sinónimo de Europa, justificando assim a apresentação de uma arquitetura para um processo de integração alternativo, a que chama a Europa dos trabalhadores e dos povos, assente num conjunto de princípios gerais que enuncia. Uma Europa de Estados soberanos e iguais em direitos, por oposição à Europa de hegemonia de algumas potências sobre os restantes países. Uma Europa de defesa do interesse geral, por oposição à Europa dos grandes interesses privados. Uma Europa do controle público tendencial sobre a atividade económica, por oposição à Europa dos monopólios e do neoliberalismo. Uma Europa do auxílio aos países menos desenvolvidos, por oposição à Europa do empobrecimento destes em benefício dos mais desenvolvidos. Uma Europa da convergência dos níveis de vida e do progresso social, por oposição à Europa da divergência e do retrocesso. Uma Europa do desenvolvimento territorial harmonioso, por oposição à Europa dos desequilíbrios regionais. Uma Europa da defesa do ambiente e da natureza, por oposição à Europa da irresponsabilidade e da degradação ecológica. Uma Europa da democracia e da soberania nacional, por oposição à Europa das imposições supranacionais. Uma Europa da paz e da cooperação, por oposição à Europa do militarismo e da guerra. Uma Europa da promoção de valores democráticos, progressistas e humanistas, por oposição à Europa do ódio, da discriminação, do racismo, da xenofobia, do fascismo. Disse um período eleitoral precisamente para o Parlamento Europeu. Este é o tempo para se refletir sobre o percurso da nossa experiência na União Europeia. O livro de João Ferreira é um documento oportuno e muito importante para esse debate, independentemente de se concordar ou não com as suas análises, avaliações e propostas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.